Vamos conversar com o diretor-presidente do IP Saúde, Marcos Vinícius de Almeida. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Prazer falar com você.
Boa tarde.
Aumentou muito a demanda dos serviços do IP no atendimento, desde os casos leves aos mais graves de UTI nos últimos dias com pacientes Covid?
Sem dúvida, Stout. Essa é uma percepção que todos têm. Todos os planos, todos os serviços de saúde conseguem identificar. Nós, aqui no IP Saúde, fazemos um monitoramento através dos dados oficiais que a Secretaria de Saúde repassa e mantemos, dentro do possível também, o diálogo, o contato com as instituições de saúde, com os hospitais, acompanhando esse movimento, esse crescimento. Tendo em vista que nós somos um sistema de saúde com atuação estadual. Atualmente, o IP Saúde está presente nas 497 cidades do Rio Grande do Sul, então temos usuários de todos os cantos do Rio Grande. E esse movimento, essa demanda, essa procura, ela está, obviamente, centralizada cada vez mais na Grande Porto Alegre, em Porto Alegre especialmente, né, o crescimento pela demanda, mas é um sentimento que nós temos do estado inteiro pelo levantamento dos dados oficiais.
Eu fiz essa pergunta há pouco, presidente, boa tarde, para o representante da Unimed, que era sobre a estrutura, se nós temos estrutura, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, para fazer frente a essa demanda, porque muitas vezes pode vir aquela angústia, porque não tem leito, até os leitos agora a gente está enfrentando, né, uma ocupação muito acima, 100% ou até 100%, mas eu lhe pergunto, a gente tem estrutura também de profissionais, de equipamento, de respirador, diante dessa demanda aumentada?
Kelly, a gente consegue perceber os dados do momento, do presente, e preocupa muito tudo que se enxerga. O IP Saúde, assim como a Unimed e os demais planos, eles atuam sobre os leitos privados, disponíveis no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos um dado oficial que há disponibilidade de 732 leitos privados de UTI no Rio Grande do Sul. Nós temos 725 leitos ocupados. Esse é o número oficial. É um número de leitos disponíveis para todos os planos e para aquelas pessoas que, porventura, venham demandar a contratação ou buscar o serviço de modo particular. Porto Alegre, muito especialmente, é o lugar que mais nos angustia olhar os dados, porque Porto Alegre tem 310 leitos disponíveis nesse sistema, né, de leitos privados. E os dados oficiais mostram que Porto Alegre está hoje com 341 leitos ocupados. Isso significa dizer que as instituições de saúde aqui da capital, que deixaram de fazer cirurgias eletivas, que deixaram de fazer alguns atendimentos que não eram de urgência, de emergência, eles adequaram as suas estruturas para não deixar as pessoas sem atendimento. Se nós temos aí, respondendo de novo, se nós temos hoje estrutura, nós temos condições de prestar esse serviço aos pacientes vinculados a planos, eu digo, isso se deve muito ao esforço, à dedicação e empenho dessas pessoas que atuam hoje nos hospitais do estado do Rio Grande do Sul, aos médicos, aos enfermeiros, aos trabalhadores dos hospitais, aos gestores dessas instituições que estão fazendo o que podem. Né? E eu reforço, estão deixando de fazer cirurgias eletivas, de fazer procedimentos que têm condição de ser realizados daqui a um mês, dois meses, para dar conta dessa demanda presente. Mas a nossa estrutura de saúde do Rio Grande do Sul, ela está no seu limite. E já não é coisa de hoje e nem de ontem. Nós estamos passando por um processo pós-carnaval que, se não fosse efetivamente o esforço de todos esses agentes vinculados às estruturas de saúde, ao setor de saúde, no modo geral, do estado, os hospitais, nós não estaríamos hoje sequer conseguindo conversar com angústia. Nós estaríamos realmente conversando neste momento com grande pânico, com grande pavor diante de tudo que se percebe de crescimento desses dados.
Como é feita a regulação dos leitos para pacientes que precisam de UTI via IP Saúde? Nós há pouco ouvimos aqui o Dr. Marcelo Hartmann da Unimed Porto Alegre, disse com a saturação o que está mais difícil é atender a preferência. Então, o paciente ou a família gostariam do hospital A, mas só tem no B ou no C. porque o A já está lotado, né? É, no caso do IP Saúde, que atende também todo o Rio Grande do Sul, são quantos segurados no total no IP hoje?
Hoje, cerca de 1 milhão e 10 mil, quase 10%
milhão.
Da população do estado.
É muita gente. A regulação
muita
é feita
gente.
Pelo próprio IP?
Desculpa, não entendi. A
regulação desse leito, por exemplo, um paciente vai precisar hospitalização, é o IP que faz essa regulação ou é fica a cargo dos próprios hospitais e a pessoa vai procurar, cada uma procura o hospital que prefere?
O IP Saúde, é diferente, por exemplo, da Unimed, de alguns outros planos, ele não trabalha com uma regulação regionalizada, né? Que a Unimed, por exemplo, nós temos a Unimed Porto Alegre e temos algumas Unimedes no interior. O paciente vinculado àquela regional, ele tem como regulação os hospitais, as estruturas de referência daquela região. O IP Saúde, pela sua abrangência estadual, ele tem um sistema um pouco diferente. Nós trabalhamos com a livre escolha. O paciente, ele tem a disponibilidade de procurar qualquer hospital do estado, mesmo sendo morador de uma outra região. Se um paciente, por exemplo, de Quaraí, quiser ser atendido num hospital de Porto Alegre, porque se sente mais seguro, porque o médico dele é um médico de maior confiança, de maior proximidade, ele tem essa liberalidade. Mas diante da pandemia, diante do crescimento da ocupação dos leitos, o que a gente percebe é que os pacientes não estão fazendo tentativas de migração, de trocar de uma região em busca do atendimento em outra. Estão cada vez mais buscando a atuação local ou micro-regional. Aqui em Porto Alegre, o crescimento é maior porque o IP Saúde tem um pouco mais de 30% dos seus segurados vinculados à grande Porto Alegre. Mas o nosso sistema não condiciona, não direciona o paciente a procurar determinado hospital. E o paciente tem essa liberalidade dentro das regras do IP Saúde.
E sobre foi uma pergunta, eu vou repetir para o senhor, que eu fiz também para o representante da Unimed. Quando a gente fala em colapso, é até difícil delimitar, né? O senhor, como foi gestor municipal, sabe disso, né? A gente dizer, não, mas agora está em colapso, agora não está em colapso. Quando a estrutura deixa de ser suficiente para atender, a gente já está numa situação, né? Se não colapsado, de pré-colapso. É, a gente corre esse risco também em relação à estrutura do plano do IP Saúde, de não conseguir fazer frente à demanda e ver cenas como a gente viu, horríveis, como em Manaus, ainda que eu sei, a gente tem a ciência de que há uma responsabilidade, mas diante da demanda muito elevada.
É verdade, Kelly. Eu como disse, assim, por estar vinculado a um organismo público que é um braço do Estado e tem uma responsabilidade diferenciada também nessa atuação, eu tenho que ser mais enfático, mais categórico. Ter plano de saúde hoje não significa ter a garantia de leitos. Nós estamos vendo uma estrutura de saúde hoje no Estado trabalhando acima da capacidade que foi regulada, que foi informada oficialmente para a Secretaria Estadual de Saúde, inclusive para o Ministério da Saúde. Nós temos mais pessoas hoje ocupando esses espaços graças ao esforço que a estrutura de saúde do Estado do Rio Grande do Sul tem feito, que os hospitais têm feito, e também por estar agindo de uma maneira muito responsável de adiar procedimentos, cirurgias, outros procedimentos que não são considerados urgentes ou procedimentos de emergência para dar espaço na estrutura hospitalar para isso. Eu posso aqui, né, olhando os dados oficiais, são dados que realmente chamam a atenção. Por exemplo, um hospital aqui de Porto Alegre que tem uma excelente relação com o IP Saúde de atendimento e cuida muito bem dos nossos segurados, que é o Hospital Ernesto Dornelles, ele tem uma estrutura hoje de 40 leitos de UTI, informado oficial, para leitos privados disponíveis. Eles estão ocupando hoje 38, neste momento. Fora da UTI, eles têm 39 leitos, estão ocupando 48, ou seja, estão com 123% de ocupação. O Divina Providência, que é um outro hospital que também tem uma qualidade diferenciada no cuidado dos nossos pacientes, eles têm 30 leitos de UTI oficiais, estão hoje ajustando as suas ações internas, ajustando o funcionamento do hospital para poder receber hoje 37 pacientes em UTI. Os leitos fora de UTI são 25, eles estão ocupando hoje 48. A PUC tem 29 leitos privados em UTI disponíveis para COVID. Hoje ela está ocupando 40. Fora de COVID eram 44. Nesse momento são 51. O Mãe de Deus, são 60 leitos. Eles transformaram até agora em 63. Ou seja, nós já chegamos no limite da capacidade de atendimento da saúde, principalmente aqui em Porto Alegre. Não há mais espaço, a não ser que os serviços de saúde agora deixem de fazer ainda mais cortes, né? Deixem de prestar outros serviços. E isso não é adequado, não é prudente. Nós nos somamos a esse movimento que está fazendo um apelo para que as pessoas redobrem o cuidado, que cuidem de si, que cuidem das suas famílias, por saber e acompanhar de perto a angústia de todos esses profissionais, né, de todas as pessoas que estão envolvidas e dedicadas nesse trabalho. Um leito de UTI não é simplesmente uma cama com um respirador, é toda uma estrutura que envolve medicação, que envolve profissionais, trabalhadores que ficam, né, à disposição daquele paciente. E nós não vamos conseguir mais produzir profissionais, produzir médicos, produzir enfermeiros, produzir técnicos. Os hospitais realmente estão no seu limite, nas suas condições de prestar um atendimento. E por isso eu reforço, né, não quero parecer que eu estou sendo alguém querendo fazer um alarme desnecessário ou provocar uma desestabilização, mas efetivamente pela responsabilidade de quem está vinculado a um organismo público, a um órgão que é um braço do Estado também na saúde, nós temos que deixar claro, ter plano de saúde hoje não vai dar para o paciente a imediata garantia de que ele vai, sim, conseguir um leito. A gente precisa de responsabilidade nesse momento, e por isso a gente reforça, né, e falo que aos mais jovens que nos escutam, que nos ouvem, pelo amor, pelo respeito que têm aos seus familiares, aos seus pais, aos seus avós, agora é o momento de ter uma contenção maior do ímpeto de sair, de fazer atividades que são muitas vezes supérfluas. E aos pais, aos avós, que eu sei que muitas vezes é difícil, mas é o momento também de exercer a autoridade que tem dentro da família para se garantir um ambiente minimamente em condições de se atravessar esses próximos dias. O Estado do Rio Grande do Sul está fazendo o esforço possível para evitar medidas mais drásticas. A Prefeitura de Porto Alegre e todos os prefeitos da região metropolitana estão neste momento reunidos tentando encontrar caminhos para evitar medidas mais severas. Mas a principal medida deve partir das pessoas, das famílias, e nenhuma outra mais. Deve partir neste momento das famílias de entender a responsabilidade que possuem neste momento com toda a coletividade.
Presidente, a gente tem mais 30 segundos. O IPI está cobrindo o teste Covid?
Nós estamos fazendo a cobertura do teste Covid em ambiente hospitalar e ambulatorial, desde o mês de março de 2020. Nós fazemos a cobertura nesse estabelecimentos e não nas farmácias, em alguns laboratórios, porque os estabelecimentos hospitalares, eles têm um compromisso, né, têm um encargo de comunicar oficialmente a vigilância epidemiológica do Estado e alertar quantos casos positivos estão tendo ou não. Reforço, como um braço do Estado, nós procuramos fortalecer a relação de atendimento e exames nos hospitais para garantir um mapeamento mais adequado da pandemia. Se nós estimulássemos a realização de exames em alguns laboratórios, ou até mesmo fazer a cobertura em farmácias, que não teriam esse encargo, essa responsabilidade de comunicar ao Estado, talvez nós, com um número expressivo de segurados, mais de 1 milhão de segurados, nós poderíamos perder, de alguma maneira, o acompanhamento
do Estado.
Então, essa foi a escolha.
Diretor-presidente do IP Saúde, Marcos Vinícius de Almeida, obrigado, boa tarde.
Muito obrigado, Carlos Kelly, um grande abraço.